Olá, Andreia!
Bom dia! Tudo bem por aí?
Tudo certo! E hoje a gente vai falar de um prato que acho que, se não é unanimidade, né? Muita gente, pelo menos, já provou, já conhece. A gente vai falar de pirão.
Então, eu até ia perguntar aqui, Brenda, porque, gente, de verdade, né? O quanto que a nossa culinária é riquíssima. E nós somos, né, de fato, apreciadores, né, da gastronomia. Isso é algo unânime. E eu queria até perguntar para o ouvinte, Brenda, nessa sexta-feira, você que está aí no trabalho, no carro, enfim, que ainda tem uma jornada longa de trabalho, das suas atividades, mas que já está pensando no final do dia, o que vai rolar, qual que vai ser a comida, né, gostosa, se vai sair com os amigos, se vai ser em casa, se vai ser, né, por um aplicativo, enfim, esse momento aí da gente descansar um pouco. Gente, como que um bom prato faz tudo, né, Brenda? E sexta-feira, gente, que delícia, né? Você vai aí desacelerando e é inevitável pensar na gastronomia, na culinária, né? Você já tá lá pensando se vai tirar alguma coisa da geladeira, né? Enfim, mas Brenda, como você disse, o pirão, eu não sei se todos os ouvintes aí são apreciadores, como você bem colocou, né? Acho que todo mundo já provou um pirão, né? Porque o pirão, ó, de repente você aí pensou, poxa, mas pirão, pirão de peixe. Brenda, pirão não é só de peixe, sabia?
Eu sabia, mas tem muita gente que acha, associa imediatamente, né, Andréia? Falou pirão é pirão de peixe, e não é só de peixe.
Não é só de peixe, inclusive aí, né, as culinárias do interior, né, a gente tem muito essa questão. O caldo da carne, ele vira um pirão, né? Você já faz aquele pirão para acompanhar. Inclusive, Brenda, pensando assim em técnica, fica isso para uma outra pauta, né? Mas a reflexão aqui, se a gente pensar até no nosso barreado, nosso prato típico aqui do Paraná, ele vira um pirão quando a gente vai naqueles restaurantes típicos, aí tradicionalíssimos ali daquela região, né? De Antonina, etc. Que onde a casa costuma fazer um pirão com aquele caldo, né, daquela carne barreada, inclusive tem toda aquela cena, né, de virar o prato na cabeça do cliente, enfim, que é um pirão. Então, tá aí a prova de que pirão não é só de peixe, apesar da gente ter essa memória, né, associar, enfim. Mas olha que interessante, Brenda, como é que o pirão, esse aí, nosso cotidiano, do interior, da influência aí, né, muito do índio, das famílias portuguesas, a gente está indo lá, né, nos primórdios realmente do Brasil, como é que ele chega nessa classificação internacional, hein, Brenda?
Então, Andréia, a gente já falou algumas vezes aqui sobre essa questão da mandioca, né? Aipim, mandioca, macaxeira, enfim, depende aí da região. E a farinha de mandioca é super versátil. Agora, conta pra gente esse desenrolar da história de como é que a gente chegou nesse patamar com o pirão.
Olha só que interessante, né? Bem isso que você falou, né? Então, o pirão tá associado aí, inclusive, né, a questão da mandioca. Inclusive, vários autores aí da gastronomia, da cultura gastronômica, eles trazem, descrevem o pirão realmente como uma, vamos dizer aí, uma incorporação da farinha de mandioca, que é uma influência indígena. Aí começa o casamento perfeito, né, Brenda? Então, a questão da farinha de mandioca, essa incorporação, né, desse ingrediente riquíssimo, né, patrimônio, ao lado do caldo português, aquele caldo apurado, né, da técnica europeia, que vai simbolizar, vamos dizer assim, essa fusão, então, cultural, que vai dar origem aí à nossa gastronomia, enfim. Mas olha que interessante. E outra coisa, Brenda, o pirão indígena, ele era feito apenas, ele não era levado ao fogo, tá? Agora, com essa influência do europeu, português, né? A gente passa a ter a cocção, ou seja, a técnica apurada de se levar ao fogo, né? Para se apurar sabores, etc. Então, olha só, de fato, realmente, é uma incorporação dessas duas culturas, né? Então, a farinha da mandioca como um alimento fundamental, né? Para valorização, viabilização do Brasil colonial, né? E essa mistura, então, é claro, com a cultura aí, então, indígena, etc., cultura aí açucareira também do período, enfim. Então a gente passa a ter esse prato aí que é ícone. Então essa mistura que vai moldando esse nosso paladar. Então começa lá com a influência do índio e essa questão, né, do quanto a mandioca é rica e ela está aí realmente no entorno, né, caminhando aí juntamente com a nossa cultura. E eu queria até comentar um pouco mais, eu estava até lembrando que tem um ditado, não sei se os ouvintes aí já ouviram, né, já citaram, que é mais ou menos assim, ó, eu não vou lembrar o pé da letra, mas é algo, principalmente, tem uma obra que eu gosto muito, que é de um cara chamado Raul Lodi, tá? E Gilberto Freire também comenta algo nesse sentido, enfim, eles vão beber aí nessa fonte, né, de Gilberto Freire, mas o que que o Lodi fala? Ele tem ali um livro que ele fala sobre as casas de farinha, né, quando a gente vai aí, né, nas nossas andanças aí de turismo, etc., andar aí para o interior, principalmente do Nordeste, a gente tem muito essa questão das casas de farinha, né? E o Raul Lodi, ele traz essas construções, ele faz um mapeamento, é um material super bacana, e tem várias citações nessas obras, enfim, que retratam aí a gastronomia nacional, e ele fala o seguinte, olha só esse ditado, né? Ou seja, é um ditado popular e diz o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. Queria que os ouvintes aí levantassem a mão quem já usou esse termo aí, quem conhece, né? Então, ó, farinha pouca, opa, meu pirão primeiro. É uma reflexão aí da vida cotidiana, né? Então, desse período, os mais antigos, de repente, né, que estão atrelados aí à questão, é claro, da economia, da vida cotidiana, da organização. Mas olha que interessante, né? Tamanha a importância do pirão, né, os poemas ali, e não é só esse não, tá? Tem outros aí, a gente vai encontrar, né, na bibliografia, né, falando sobre a importância do pirão, que ele não pode faltar para acompanhar um bom peixe, um bom cozido, né? Então a gente tem vários poemas e ditados populares que falam do pirão, né, da importância, do tamanha importância do pirão. Mas, Brenda, então, que ele é uma receita tradicional da nossa cultura gastronômica, isso é um fato, né? Pirão aí de mandioca, caldo de peixe, caldo de carne, mas interessante é que ele ficou como a oitava melhor comida na classificação de mingau do mundo, né? Então isso é muito interessante, é um prato popular do nosso cotidiano, que acompanha peixes, frutos do mar, que quando a gente vai aí pro litoral, né? Toda moqueca, todo ensopado de peixe, ele vem com esse pirão, as carnes também cozidas, né, em algumas regiões, tamanha a sua importância. E é engraçado também que esse preparo, ele vem sendo enriquecido, né? Então você vai ali tirar o caldo do peixe, já separa, quando você vai fazer ali um peixe ensopado, normalmente, às vezes as pessoas tiram ali a cabeça, tal, para fazer já um caldo que vai render o pirão, né? O ouvinte pode aí até ajudar, cadê nossos ouvintes de plantão, para dizer como que eles fazem. Ali você vai enriquecer com cebola, alho, pimenta, né? Enfim, coentro, sim ou não, né? Para garantir ali, então, uma base de sabor. E aí depois, é claro, coa-se bem, tal, e a gente vai engrossar com uma boa farinha de mandioca. E o interessante, né, é que ele entrou na classificação de um mingau, né, Brenda? Entendendo como uma comida ali um pouquinho mais pastosa. E ele entrou junto aí com pratos aí, né, que representam também, né, outras culturas. Mas interessantíssimo isso, né, porque a gente tem pratos tão conhecidos, né, e quando a gente fala desse reconhecimento internacional, né? Então você pensa, poxa, né? A gente tem bebidas, tem a caipirinha, tem pão de queijo, tem feijoada, né? A gente teve aí, inclusive, recentemente, né? Pão de queijo, feijoada e caipirinha, esse triozinho aí entrando, né? Em cardápios aí de restaurantes na Disney. Toda a controvérsia se é original ou não, mas é um prato, né, nacional aí, né, que o mundo inteiro pode estar reconhecendo, conhecendo. Mas a gente tem aí o bom e velho pirão, né, representativo aí das comunidades ribeirinhas, comunidades do interior, e que vem aí para a nossa mesa, né, se perpetuando durante os séculos, né, e chegando aí a essa premiação, acho que um reconhecimento da nossa gastronomia genuína, original, né? E o quanto que muitas vezes a gente acaba desmerecendo e não enaltecendo, né, Brenda?
Com certeza, Andréia. É valorizar realmente o que é da gente, como você disse, né? Raízes aqui que misturam a origem do nosso país e que estão no nosso prato até hoje. Para mim, pirão é prato oficial de pesqueiro. E aí, final de semana, tem aquele hábito, né? Ai, vamos, de repente, comendo pesqueiro hoje. Para mim, tem que ter pirão no prato. E aí, você falou do ditado, né? A gente teve até o ouvinte, o Dejair, que mandou o seguinte. Falou que lá na propriedade dos parentes dele, na região de Colatina, no Espírito Santo, Olha. Falam esse ditado até hoje. É um ditado meio controverso, né? Porque ele é meio egoísta ali, se a gente for falar, né? Mas vamos fazer o seguinte, se a farinha é pouca, vamos dividir o pirão? Acho que pode ser assim, né, Andréia?
Exatamente, gostei. Olha só, para você ver, né? E a literatura, ela traz, né, realmente esses ditados populares, né? Isso é tão bacana, né? Mas é bem isso. E é algo, assim, né, muito nosso mesmo, né? Você não consegue uma tradução, por exemplo, ao pé da letra de um ditado desse, né? É algo muito da nossa linguística, da nossa cultura mesmo. Mas o pirão, até fica aqui para o ouvinte, acho que eles podem aí contribuir, como que eles preferem, né? Tem gente que prefere de peixe, frutos do mar, enfim, aquela carne de panela, né, bem apurada, né, você tira ali aquele caldo, faz um pirãozinho para acompanhar. Gente, é de comer, né, de joelhos, que delícia, né? Então, compartilha aí com a gente qual a tua história com o pirão. E olha só, estamos fazendo bonito, hein? Entre os 10 aí do Prêmio Taste, que legal.
É isso, Andréia Schima. A gente deixa aqui, então, a deixa para você que está pensando, como disse a Andréia no comecinho, né? O que vai rolar aí no final de semana? Eu sei que o bom brasileiro gosta mesmo de uma farinha, então vai ter um ensopado, já prepara ali o pirão, que com certeza vai cair bem, certo, Andréia?
Exatamente. E falando de farinha, para a gente fechar, né, Brenda? Quando você estava aí descrevendo, eu não sei que memória que esse ouvinte teve, viu? Mas eu não sei porquê, menina. Eu lembrei aquela mesinha, né? Daquele restaurantezinho que a gente, todo brasileiro gosta, o famoso, né, pé sujo ali. E aquela cumbuca, aquele utensílio belíssimo na mesa, né? Comportando ali aquela farinha, né? Alguns de plástico, outros de madeira, mas o quanto que isso é nosso, né, Brenda? E aí vem lá o seu peixe ensopado, você pega esse utensílio belíssimo, né, de um design aí arrojado do nosso Brasil e coloca lá no seu prato. É isso, gente. Sextou.
Sextou. Até semana que vem, Andréia.
Até semana que vem.